Brasil em Debate está de volta hoje discutindo as manifestações pós-eleitorais com os deputados Jair Bolsonaro e Domingos Dutra. Deputado Jair Bolsonaro, o que, que o senhor acha de mais importante que está sendo expresso por essas manifestações?
Olha, tem um lado que fala, que reclama do nosso processo eletivo aqui, ou seja, não permite uma contraprova. Então, tudo é feito secretamente e o resultado é anunciado e você não tem como questionar isso daí. Uma questão é essa. A outra é uma questão muito bem clara.
Você fala do processo de urnas eletrônicas.
Sim, sim. Não funciona. Não funciona isso aí. Tá? Não permite você ter uma contraprova. Denúncias. Teve urna, começou com 400 votos para Dilma Rousseff.
Quer dizer... Essa é uma denúncia que saiu numa rede social,
você poderia, que não foi... Olha só.
Segundo
tem
o TSE, várias,
por
isso
exemplo,
não
tem
teve comprovação,
eleitorais,
né,
de
deputado?
De acordo com o chefe da sessão da zona eleitoral do Rio de Janeiro, ele não permitia, né, a não ser que você forçasse a barra, fotografar ali a impressão daquela listagem após 17 horas. Tá, okay? Então tem esse lado aí. O outro lado que é muito questionado nas manifestações é a questão do comunismo que se apresenta cada vez mais presente em nosso país. É a ligação do governo brasileiro com o Foro de São Paulo. Chega a ser um absurdo de publicar em Diário Oficial da União, em sua normativa, permitindo a importação de banana do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo. Chega a ser um absurdo de se discutir seguro para as exportações brasileiras para o Mercosul. O governo brasileiro prioriza o seu comércio aqui com a América Latina, com países aí bolivarianos, né? E dispensa o contato com a comunidade europeia e com o americano. Nós só podemos entrar numa situação bastante complicada. Você pode ver, o pessoal reclama, e muito também, da proximidade nossa com a Venezuela e com Cuba. Temos 11 mil cubanos no nosso país. Quantos são militares e quantos são agentes cubanos no nosso país? Então, a preocupação é daquele período de 64, 85, exatamente pelo contrário do que disse o Dutra aqui. O que nós não queremos aqui, Dutra, é o que houve naquela época, é brasileiros sendo cooptados para treinar em Cuba e vir praticar o terror em nosso país. E depois que é preso, se transforma em presos políticos.
Mas, deputado, o senhor é contra a política de aproximação com o Mercosul? É isso?
Completamente contra. Esse pessoal é escória do mundo. Não tem nada a nos oferecer.
Mas são nossos vizinhos,
a não ser a guerrilha,
né, deputado?
Oi?
São os nossos vizinhos.
Mas qual o problema? Você tem um mau vizinho, você é obrigado a ter uma boa relação com ele? Vamos ter uma relação com ele, sim, no que for necessário. Mas não partir para esse princípio de importar banana do Equador, exportar para a Argentina automóveis, e quem vai pagar a conta, a casa argentina, não honre o compromisso com o empresariado brasileiro, será o BNDES. Isso que não pode acontecer. Nós construímos portos em Cuba com acordos secretos. O que Cuba tem para exportar? Nada, porque não tem matéria-prima nem tem indústria. O que tem para importar? Nada, que a massa do povo vive com 20 dólares por mês. Nós não podemos ver nos livros escolares aqui uma ideologização, como os livros escolares aqui do Brasília, né? Fotografias, inclusive, do mensaleiro e ocupante da Papuda até há pouco tempo, José Dirceu, como um exemplo para a geração da sua época. Isso que nós não podemos admitir, isso daí. Então a questão da ideologia é bastante forte. E se espera, pelo que tudo indica, vão esperar acontecer um problema grave, como nós estamos mergulhados numa economia falida, e daí alguém levantar, da esquerda levantar seu bastão e querer que medidas de força botar ordem na casa. Não podemos admitir isso aí. E as manifestações são exatamente voltadas contra a cubanização de nosso país, em grande parte.
O senhor enxerga essa cubanização, essa tendência ao comunismo?
Eu
deputado
acho que há um exagero do deputado Bolsonaro. Eu acho que o deputado Bolsonaro é um saudosista do regime militar. Não há preocupação alguma. O Mercosul foi aprovado por esta casa. A Venezuela, que foi a penúltima a entrar no Mercosul, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal. As relações são mais do que claras. O que há é que o governo, a partir do presidente Lula, resolveu intensificar as relações diplomáticas, comerciais e outras com os países emergentes, com o país do terceiro mundo. Né? Nós temos aí agora um bloco, tem vários blocos, ou os países se juntam em blocos, então não sobrevivem. Portanto, não há essa preocupação com Equador, com Cuba, com Venezuela, é uma preocupação desmedida. O país é transparente, as instituições são claras. O PT está no governo, está governando com a lógica do capitalismo. Eu, que fui do PT durante 33 anos, saí porque um dos motivos é que o partido deixou de aplicar aquilo que era a sua doutrina. Portanto, o governo do PT não oferece risco nenhum de uma cubanização ou de que a Venezuela, coitada da Venezuela, está se vendo lá com uma crise econômica enorme. Portanto, eu acho que é um exagero, não só do deputado Bolsonaro, mas dos seus companheiros. Eu acho que é um saudosismo que não tem mais cabimento num país que se democratiza.
Deputado, com todo o respeito aos nossos vizinhos, mas o senhor não acredita que o Brasil tem instituições mais fortes, é um país mais institucionalmente mais forte do que países que podem sofrer golpes ou podem sofrer esse tipo de coisa que o senhor teme? O senhor não acredita que o Brasil tem um Congresso mais forte, os tribunais são mais resistentes, uma sociedade que resiste mais na defesa da sua democracia? O senhor não confia mais nesse nosso processo?
Vamos preservar as instituições, mas elas estão sendo aparelhadas. Quando se fala em voto aqui, o Domingos Dutra aqui é um deputado experiente. A própria reforma previdenciária, não sei como é que ele votou aqui, ele estava no PT naquela época, tá? Mas foi aprovado com voto comprado do Mensalão. Foi mais do que comprovado. Voto comprado está muito longe de ser democracia. O meu partido é da base do governo, mas o parlamentar vale pelo que ele vota. Eu nunca votei com o meu partido e nunca fui importunado por eles. Eu tenho a consciência tranquila e voto de acordo com o meu entendimento. Você pode ver, agora há pouco, um ministro venezuelano veio no Brasil assinar um acordo com o MST, que é um bando, é uma quadrilha. Por quê? Eles não são personalidade jurídica, não têm CNPJ.
Acordo educacional, deputado, não?
Ah, educacional para levar avante a Revolução Bolivariana. É isso que foi tratado, inclusive veio armado, com uma arma de calibre privativo das Forças Armadas. E depois o Java, que é o ministro venezuelano, lança a história de cobertura que foi para tratar a esposa aqui no Sírio-Libanês. Oh, meu Deus do céu, tem 30 mil médicos cubanos da Venezuela, trate lá esse problema de saúde, não aqui em nosso país. E o governo sequer tem uma palavra oficial sobre essa invasão. Você pega os livros escolares aqui de Brasília, são completamente ideologizados, onde se prega com imagens e com textos que o capitalismo é inferno e o socialismo é o paraíso. Estamos partindo, sim, para uma cubanização de nosso país. A exemplo do pré-64, que acabou com a saída ali de João Goulart, caçado pelo Congresso Nacional. Esse governo está quebrado. Você pode ver, a presidente da República, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, foi ministra de Minas e Energias, chefe da Casa Civil, presidente da República, não sabe de nada. Eu costumo até falar uma coisa aqui no quartel, né? Ó, se tem lá um soldado no rancho, que todo dia leva um bife para casa, na cueca, que está na moda agora, né? Na cueca, você não percebe. Agora, quando ele acaba levando um boi todo dia, o comandante sabe. E na Petrobras era uma boiada todo dia. E esse governo não sabe disso? Ouso até dizer, como não há transparência por parte desse governo, por que não esse um bi que vai para Fidel Castro ou para Raul Castro todo ano em cima desses médicos escravizados? Porque você, como mulher, talvez tenha filho, né? Eu tenho, imagino que ia ficar longe do teu filho alguns dias. Esses médicos, essas médicas, né, se é que são, tão longe dos teus filhos, vão ficar longe por 3 anos. Isso é uma escravidão. Por que parte desse 1 bi anual que vai para Cuba não pode voltar para cá dentro do espírito do Foro de São Paulo, fundado por Fidel Castro e Lula em 1990? Inclusive, as Farc fazem parte do Foro de São Paulo. Como é que nós podemos falar em democracia e liberdade, tá, com esse caldeirão de coisas acontecendo aqui em nosso país? E o governo usa o coitado do pobre, do miserável, que vive do Bolsa Família, como curral eleitoral. Nada mais além disso. Uma vergonha, a cada ano, em vez do governo apresentar gente que sai do Bolsa Família, apresenta quase 1 milhão a mais que entra. Isso é uma vergonha do nosso país.
Mas, deputado, os últimos números mostraram que o Bolsa Família contribui com o crescimento do PIB brasileiro.
Meu Deus do céu, o que você pensa?
Ele dinamiza a economia dos estados mais pobres.
É você produzir bens ou serviços. O que, que eles produzem? Nada. 56 milhões de pessoas.
Dinamiza a economia nos estados mais
então
pobres.
Resolvemos.
Estou errada, deputado?
Encontramos aqui, olha só, descobrimos o moto contínuo. aquela máquina que trabalha constantemente sem energia. É só jogar dinheiro para cima, criar uma casa da moeda em cada estado do Brasil e jogar dinheiro para cima, que todo mundo vai ver na sombra, movimentando a economia de quem produz. Este pessoal, lamentavelmente, tem que ser educado para produzir alguma coisa e não viver às expensas de quem trabalha.
Deputado, doutor, que é de um estado que depende bastante de benefício da Previdência, um estado muito pobre, que são os estados que mais dependem desse tipo de dos programas sociais.
Eu acho que há uma visão equivocada do deputado Bolsonaro e de muitos, e é uma visão preconceituosa contra as regiões mais pobres, inclusive o Nordeste e o Centro-Oeste. O Bolsa Família foi criado não para eternizar a pobreza, mas foi criado para socorrer aqueles que não têm condições de amanhecer e botar café com farinha na pança. Eu sou filho de camponês. Muitas vezes eu ia para a roça e não levava nada para comer, eu voltava meio-dia, não tinha nada para comer, é fome. Portanto, o Bolsa Família é um adigitório, tem toda uma lógica de saída do programa. Agora, isso não é uma responsabilidade só do governo federal, nós somos uma federação, nós vivemos no município. É preciso que os prefeitos, governo de estado, gerem oportunidade lá onde a pessoa mora. E o resultado eleitoral que acabou intensificando esse preconceito demonstrou que era uma inverdade. Na verdade, o Aécio perdeu a eleição no segundo turno no Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, que usufrui de renda do petróleo há muito tempo, perdeu a eleição em Minas Gerais, onde ele governou por 8 anos, perdeu a eleição na Bahia e em Pernambuco, que são os dois estados mais ricos da região Nordeste. Portanto, eu acho que nós temos que ter um desenvolvimento que seja descentralizado, porque durante muito tempo o desenvolvimento ficou nas regiões Sul e Sudeste, e mesmo assim não resolveram a pobreza nessas regiões. São Paulo agora está virando um sertão, não tem água para a população beber, portanto, eu acho que a situação é muito mais complexa, depende de uma descentralização de desenvolvimento nacional, e socorrer os mais pobres é, sobretudo, cumprir a Constituição, porque a nossa Constituição diz que nós temos que construir um país sem desigualdades e que deve promover o desenvolvimento sem preconceito de raça, de cor e de idade. Portanto, é um preconceito do deputado Bolsonaro com a questão da Bolsa Família.
No Rio de Janeiro, o eleito governador apoiou o PT. O que perdeu no segundo turno apoiou o PT, o terceiro também apoiou o PT. É uma coincidência, né? O pessoal só apoia partido que tem dinheiro, reparou? São bilhões agora da Petrobras. Dinheiro,
você fala, peraí, o PT não fala em preconceito da base do governo.
Mas eu não voto com o PT. Você votava com o PT.
O vice-governador do Rio, eleito com o pesar do seu partido.
Não, mas qual o problema? Eu estou criticando essa política paternalista.
Um minuto para o senhor encerrar aqui. Então é o seguinte,
você fugiu da democracia. Voto comprado não é democracia. E a Bolsa Família tem uma influência em muitos locais. E o governo, por ter um orçamento, lógico, maior, tá ok? Acaba cooptando aliados pelo Brasil todo para apoiar a sua campanha de reeleição. E o governo aproveita em cima disso, trabalha nas escolas, na questão ideológica, tá ok? E vai nos levando cada vez mais para os braços de ideologias de países que nunca aceitaram liberdade em seu território. Então o Brasil é livre, o Brasil é maravilhoso, mas a classe pensante que produz, não é ser preconceito. Aqui no Brasil, se você não é homossexual, você é preconceituoso. Tá? Tudo que você é contra o que está aí, você é preconceituoso. Tá, okay?
Estimular
então, é o seguinte, eu não prego a separação negros. Norte. Inclusive a região Norte, a região Norte é a região mais rica do Brasil. Foi tudo demarcada como terra indígena de forma demagógica. Então, o Brasil tem jeito sim, mas com gente decente na presidência.
Deputado Domingos Dutra, muito obrigado. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigada. Como vocês veem, esse debate continua nas ruas, continua aqui no Congresso, mas o Brasil em Debate vai ficar por aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página de notícias, noticias.câmara.leg.br. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.